A partir de agora, está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores pares vereadores. Quero começar a falar a minha palavra hoje, que estou feliz, porque tivemos aí hoje uma tarde muito aproveitável. Um pessoal ligado no segmento de resinas. E fico feliz porque estamos aqui, daqui mais uns 7, 8 meses, uma fábrica de resina instalada em nosso município. Isso aí é uma promessa que eu, por várias vezes, saí prometendo, que é o compromisso que nós íamos atrás de trazer empresa que investisse em Apiaí, que trouxesse emprego, né? E essa fábrica, essa empresa, estava sendo montada lá no, na cidade do Bom Sucesso. Já estavam quase tudo programado para ser instalado lá. Aí, eu, o vice-prefeito Café, estivemos lá, conversamos com o proprietário, mostramos para ele os caminhos, que a Apiaí era mais viável, estava mais num polo centralizado dos produtores de resina, que eles viessem dar uma olhada. Aí eles aceitaram o nosso convite, estiveram aqui, visitaram por várias vezes, várias propriedades, que até que enfim, graças a Deus, conseguiram comprar uma propriedade aqui. E hoje, praticamente, esse investimento vai ser para aproximadamente quase 3 milhões, que vai dar emprego direto a umas 80 famílias que vão trabalhar aqui. Então, isso para nós é gratificante. Eu acho que esse é o trabalho do vereador, é o trabalho do poder público, trazer empresas que queiram investir no município. E, com isso, vai melhorar para as pessoas que precisam do emprego, para as pessoas que precisam vender a resina, que está aqui próximo, vai baratear o frete, vai, enfim, todos ganharão com isso. Enfim, o povo de Apiaí e o município ganhará com isso. Então, eu fico feliz com isso, que, graças a Deus, é mais uma vitória alcançada por nós. Senhor vereador Marco, eu também estou indignado com essa Secretaria de Obras. Até estive na garagem ontem, falei com o Dirceu, coitado, eu acho que ele morreu. Até eu falei a Dirceu, não é possível, que tem umas coisas que eu estou pedindo aqui faz 2 anos e meio que nós estamos quase de mandato, até agora, nem um dia que eu procuro ter um equipamento. Não tem uma máquina, não tem nada. Fui no prefeito Ari esse dia, falei com ele, Ari, não é possível que em 2 anos nós não conseguimos uma máquina. Tem uma estrada aí que foi arrumada quando eu era ainda secretário, faz 8 anos. Não foi no mandato do Emilson, e nesse mandato já faz 2 anos e meio, a máquina não foi até agora. Agora não consegue passar mais, porque nem a patroa consegue fazer essa estrada. Falei que se a patroa for lá, vai cair no buraco, porque não consegue. Aí ele falou, não, Renato, na quarta-feira, você faz uns vídeos, na quarta-feira nós vamos lá, eu vou lá, o Ari falou. Já passou 20 dias, foi um mês, essa máquina não foi até agora. Acho que até o vereador Marins se comprometeu de dar o diesel para poder essa máquina lá, mas não foi até agora, viu, presidente? Porque eu fui nele na sexta-feira, não, quarta-feira eu vou lá. Até agora nada. Então, eu acho que nós estamos aí, o vereador não tem um mínimo de valor. Estamos aí penalizados, os eleitores crucificam nós com razão, porque eles acham que o vereador foi e votou no vereador com a garantia que pudesse ter esse direito, mas infelizmente o vereador não está tendo. Diz que nunca tem dinheiro para nada, mas só que hoje o prefeito Ari, acho que está chegando de Brasília, sabe quem que levou com ele na viagem? Orlando Ribeiro e o senhor Valmor. Grande vantagem, meu Deus, o que Orlando foi fazer em Brasília, por exemplo? Veja quanto fica o custo de uma viagem dessa. É uma brincadeira, levou para passear, né? Não é possível, como é que ele tem dinheiro para pagar para o Orlando? Não menosprezando a pessoa dele. Mas o que essa pessoa foi buscar lá em Brasília? Nada, apenas acho que ganhou uma passagem e foi passear, porque não é possível, é brincadeira. Uma viagem daqui em Brasília de avião, quanto custa hoje? Né? E para nós, vão pedir, não tem nada. Não é possível que nós vamos, até quando vendo isso aí? tem mais uma coisa que eu quero falar, que eu estou meio feliz, aproveitando o gancho disso aí, que acabaram com o final da reeleição. Foi votado ontem. Graças a Deus, que é uma coisa que precisava ser feita a tempo. Ontem foi aprovado, a reeleição em 2020 não vai existir mais. Vai acabar com esse negócio do prefeito entrar num mandato pensando em ganhar outro. Porque o prefeito nunca entra pensando em administrar e pôr a casa em ordem. Por quê? Porque ele já está pensando na reeleição daqui mais 4 anos. Né? Com isso aí, eu acredito que vai mudar a cara da política brasileira. Né? Depois de um estelionato eleitoral que nós tivemos nesse país agora, recentemente, até que, enfim, esses deputados criaram coragem de pegar e aprovar isso. Pelo menos é um passo à frente que nós estamos tendo. Então, a gente fica feliz com isso. Eu acredito que, com isso aí, a partir de 2020, o prefeito que entrar, realmente ele vai entrar para administrar. Não vai mais pensar em entrar em ganhar. Aquele prefeito só entra pensando em fazer a política e não pensa em administrar, e pensa só em arrumar um emprego, arrumar o salário de quem está lá para ele poder se manter no poder. Eu acredito que, graças a Deus, daqui para frente isso aqui vai melhorar. Tomara que isso seja um ponto positivo para o país, para os municípios, para os estados. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Quero dar um bom dia aos ouvintes que nos ouvem pela rádio FM, pela rádio AM. Quero mandar um abraço para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para a minha irmã, que está me assistindo agora ao vivo. Com certeza o seu abraço chegará lá à Terra Rica, Jorge. Senhor presidente, quero começar a minha fala de hoje solicitando ao nosso secretário Dirceu, secretário de obras, que visite o bairro Motocross. Senhor Dirceu, infelizmente, a rua Arlinda Martins Cordeiro está intransitável, senhor secretário. A Prefeitura Municipal começou a fazer algumas obras, algum trabalho naquela rua, e infelizmente, não sei por qual motivo, irei procurá-lo para saber, e deixou abandonado lá. E os moradores daquela localidade não estão tendo sequer a coleta de lixo, porque o caminhão que coleta o lixo não consegue chegar naquela localidade para poder coletar. Inclusive, alguns mercados, alguns comerciantes da nossa cidade, às vezes não querem nem ir entregar compra no bairro Motocross, em dias de chuva, principalmente, porque tem medo de seus caminhões, dos seus veículos, acontecerem algum acidente. Então eu tenho certeza, senhor secretário, que o senhor irá tomar providência quanto aos problemas que nós encontramos no bairro Motocross. Aproveitando a oportunidade, senhor secretário Dirceu, também solicito ao senhor que verifique o calçamento lá no Jardim Paraíso, na guarita escolar, mais localizada em frente ao Rotary, que infelizmente os ônibus não estão tendo como parar mais para deixar as crianças naquele local. O calçamento cedeu e o ônibus não consegue estacionar na guarita escolar. Então, peço ao senhor que faça o reparo do calçamento em frente à guarita escolar, lá na rua Carlos David Magnight, próximo ao Rotary, no bairro Jardim Paraíso. Senhor presidente, quero também agradecer a nossa deputada Rita Passos, que mais uma vez realizou um brilhante trabalho em prol do nosso município. Infelizmente, precisou que a deputada estadual intervisse a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para que o repasse do convênio com o hospital de nosso município chegasse ao nosso município. O convênio que deveria ter sido pago no quinto dia útil do mês de maio, somente hoje chegou ao nosso hospital. E chegou porque a deputada estadual teve uma conversa, teve uma reunião pessoalmente com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Senão, esse dinheiro não poderia, às vezes, não deveria ter chegado ao nosso hospital. E hoje, a diretora Márcia me comunicou, agradeceu ao trabalho que a deputada Rita Passos fez e está podendo pagar mais um pouco das contas que ficou no nosso hospital, que o nosso ex-diretor deixou um arrombo no hospital Ademar de Barro. Senhor presidente, para finalizar a minha fala de hoje, que está ficando tarde, não poderia deixar de comentar o episódio que o nosso amigo vice-prefeito Café fez na conferência municipal da nossa cidade no último dia 21 do mês de maio. Senhores vereadores, infelizmente, o nosso amigo vice-prefeito Café foi muito infeliz na sua fala em falar e comentar que os funcionários municipais de saúde são fofoqueiros, que em vez de trabalhar, fazer as suas obrigações, ficam fazendo fofocas em rádio e corredores dos postos de saúde do nosso município. Olha, Café, em nome dos funcionários municipais de saúde, eu tenho certeza, Café, que você nunca foi num posto de saúde para falar o que você falou na conferência de saúde. E muito mais. Eu acho que você sabe saúde, sobre saúde, só a letra. Porque mais nada, você não conhece nada de saúde. Então eu acho que o senhor foi muito infeliz na sua fala em degradir a imagem daquele funcionário que todo dia está atendendo o apiaense de cabeça erguida, com um sorriso no rosto e com um olhar olho no olho. Mesmo sendo perseguido, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo ignorado pelos nossos comandantes. Então, eu não poderia deixar de falar, não poderia de repudiar a fala que o senhor fez na Conferência Municipal de Saúde. E eu tenho certeza que aquele velho ditado, que quem bate, esquece, mas quem apanha, difícil de esquecer. E muitas vezes, essa fala, essa conversa que o senhor falou dos funcionários da saúde, que são fofoqueiro, pode custar muito caro ao senhor, principalmente na eleição do ano que vem. Tenha a todos um bom final de semana e uma boa noite.
Primeiramente, boa noite, senhores vereadores, público presente. Então, fazia hora que eu não vinha para a tribuna aí, mas hoje estamos aí. Tem que, na verdade, fazer uma cobrança aqui, que até que o vereador Polaco já cobrou, sobre a Sabesp. A Sabesp é uma vergonha, na verdade. Estou de saco cheio já. Fui no, esses dias no Autopeças, ali na frente da Márcia, até que ela comentou que tinha ligado para o vereador Polaco, também já tinha reclamado, sobre um buraco que está lá na rua lá. Ali está um buraco ali na avenida, quando chove passa carro ali, tá com poça, joga nas pessoas que estão na calçada. Então, já tem uma lei que a prefeitura tem que multar a Sabesp e a prefeitura não está cumprindo. Então, eu não sei por que a prefeitura não está cumprindo. A Sabesp faz buraco em tudo que é lugar e ninguém faz nada. Então, tem que tomar uma providência urgente. Outra coisa também sobre as ruas aí. Igual esses dias fui no motocross, dia de chuva. Pelo amor de Deus, não tinha condição de andar lá. Dá até vergonha. Buraco, lama, meu Deus do céu. Pinheiros 2, mesma coisa. Eu tive bastante volta em Pinheiros 2, né? Quando eu passo naquela rua, o coração chega a partir. E o que acontece? A gente pega e liga pro secretário, passar a máquina lá, não passa. Passa cada três, eu acho que cada. Demora uns 3 meses pra passar a máquina lá. Então, senhor do céu, tem que fazer alguma coisa por lá. Que chega a partir o coração da gente. A gente foi eleito pra pegar e ajudar o povo, e a gente não tá conseguindo. Outra coisa. Esses dias eu tive que uma audiência lá em Itapeva. E lógico, né, fui com o meu carro, sobre uma discussão que eu tive com o Nardo, que trabalha na prefeitura. Cheguei lá, o Nardo estava com o carrinho da prefeitura. Eu fiquei pensando, puxa, carro para pegar e atender a população de pé aí não tem. Mas para o cara vir resolver coisa particular, tem. Então, senhor prefeito, eu queria que o senhor ficasse sabendo, porque eu tenho foto, eu tenho tudo. E ele estava lá em Itapeva. E ele, senhor secretário, o senhor Dirceu. Então quer dizer que carro para passear, e carro para pegar e atender coisa particular tem, mas para a população não tem. Fica isso aí. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu venho à tribuna para esclarecer algumas coisas. Quero aqui falar do meu partido, constantemente sendo atacado nesta casa, e dizer que tem outros partidos que compõem a coalizão, é um governo de coalizão. Portanto, lá está o PMDB, está o PP, está o PR, está lá, tem o PSD que está lá junto com a gente. Então é um governo de coalizão. Governo de coalizão. E assim, a história está contando quem é que fala mal do Partido dos Trabalhadores e do governo que está colocado aí, que trouxe uma série de recursos para o nosso município. Nesses 12 anos, quase 13 já, de governo, de coalizão, junto com outros partidos, só no Bolsa Família são 36 milhões de pessoas que saíram da linha da pobreza. O que ocorre é que tem pessoas que não querem que os pobres saiam da pobreza, continuem sempre na pobreza. Saíram do mapa da fome, reconhecido pela ONU. Nós estávamos com fome, nosso povo estava passando fome. As pessoas saíram dali, a ONU reconhece isso imensamente. Através da FAO, estava lá o Chico Graziano, Francisco Graziano, foi para lá, o instituidor do programa Fome Zero no Brasil, que deu origem ao Bolsa Família. Mas, de 2003 a 2014, é bom a gente lembrar, refletir um pouquinho, refrescar a memória. 20 milhões de empregos gerados, 25 vezes a mais que na era do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que foram 800 mil empregos criados. O salário mínimo, sabe quanto que subiu? 262%. Agora, é bom falar contra mesmo, porque quem paga salário tem que falar contra o governo que faz o trabalhador ganhar mais. Nós temos que falar contra, sim. Nós temos que pregar o porrete mesmo. É muito fácil pregar o porrete, mas precisa reconhecer os avanços que se tem nesse país. Outra coisa, senhor presidente, Minha Casa Minha Vida. Quantas casas surgiram? Agora, é bom esclarecer também que são poucas realmente em Apiaí. E a gente tem que querer que um governo desse caia mesmo. Tem que querer. Tem que pedir impeachment mesmo, é verdade, não é? Porque todo mundo tem casa em Apiaí. Os trabalhadores têm casa em Apiaí. 62 casas foram feitas no município de Apiaí, Minha Casa Minha Vida, PNHR. 30 dentro da área urbana, que não estão concluídas ainda, feitas pelo município, iniciadas no programa, no mandato do gestor anterior, doutor Emilson. Então nós temos que ser contra realmente. Tem que descer o cacete no governo, no PSD, no PT, né? Tem que falar que esse partido realmente é difícil. Por quê? Porque é formado por trabalhadores, não é? Agora, fala do Maluf que rouba, ninguém fala. Né? Falar dele que estava sentadão ontem lá, na Câmara dos Deputados, não estava nem aí o que estava se discutindo sobre a reforma política, ninguém fala. Ninguém fala. É muito fácil isso, né? O FIES, o imposto que era acima de 7%, o juro, desculpa, que era acima de 7% para os estudantes que não têm condições, Na era do Fernando Henrique, o presidente Lula baixou para 3 ao ano. Então eu tenho que falar contra mesmo um governo desse, né? Que ajuda os trabalhadores, os filhos dos trabalhadores a estudarem, a pagarem a sua faculdade. E aí aqui é bom esclarecer, senhor presidente. Por que é que houve um corte no Fies? Porque tinha faculdade de bandidos, empresários da educação, que nós somos contrários a isso, que a pessoa que estava matriculada, ele automaticamente estava transferindo para o Fies, isso para burlar o sistema, para roubar dinheiro do Fies. Por isso que é bom esclarecer essa questão do Fies, que houve uma redução, sim. Houve uma redução, porque tinha gente safada roubando dinheiro dos trabalhadores e trabalhadoras. ProUni, Programa Universitário para Todos. Quantas pessoas estão fazendo universidade hoje através do ProUni? Aqui em Apiaí tem um monte. E eu vou dizer uma, encontrei a dona Belinha ontem no mercado. A dona Belinha falou, eu sou extremamente feliz. Extremamente feliz. E ela fez elogios, inclusive, a Apiaí, com relação ao Paraná, que está aqui do lado, que ela estava em Curitiba. Falou, os meus 3 filhos. Eu sou imensamente agradecido a este governo. Não é um partido especificamente. A este governo. Porque olhou para o trabalhador. Deu a oportunidade dos filhos dela fazer o quê? Curso técnico, através do Pronatec criado. Sabe o que ela me falou mais? Aí a gente tem que ficar contra mesmo. Tem que descer o cacete no PT, né? Sabe por quê? Porque os filhos dela, ela me disse o seguinte. Tem um que está ganhando 4 mil reais por mês. Tem a casa. Tem o carro dele que comprou agora. Então tem que ser contra um governo desse, né? Que distribui dinheiro. Distribui a renda. Tem que ser contra realmente. Mas não para por aí, senhor presidente. Nós temos muito mais coisas. As escolas técnicas, no período do Fernando Henrique Cardoso, eram 11, passaram para 420. Tem que falar contra aquele governo que foi, baixou um decreto contrário à construção de escolas técnicas. E aqui eu abro um parênteses para falar da indicação que eu fiz hoje com relação à transferência da educação no município de Apiaí passar para o ensino federal. Para que o governo federal assuma isso. Penso que o nosso prefeito deve pedir isso, entrar em contato com o Ministério da Educação e pedir que o governo federal assuma a educação no município de Apiaí. Por quê? Porque é de excelente qualidade. Pena que são pouquíssimas escolas e delas concentradas no Rio de Janeiro. Tem lá, se eu não me engano, a Rio Branco, a Pedro II, se eu não me engano lá. Então a gente tem que ser contra um governo desse. Né? Tem que ser contra realmente. Mas não para por aí, né, senhor presidente? Quem fala mal desse governo, fala mal desse partido, tem que falar mal também do Mais Médicos. Nós temos 3 em atendendo em Apiaí, trabalham 40 horas semanais. 40 horas semanais. Nós temos a doutora Maitê, doutora Nancy, doutor Rosbel. Temos que falar mal mesmo. E temos que falar mal ainda porque tem a previsão de vir mais 2 para Apiaí no programa Mais Médicos. Porque as pessoas que precisam pagar uma consulta, ou que podem, melhor dizendo, pagar uma consulta, não bate no posto de saúde. Bate no consultório médico. Então tem que ser contra um governo desse mesmo, né? Que é a favor do trabalhador, tem que ser contra. Tem que falar mal mesmo. Agora nós temos que falar mal ainda, sabe por quê? Porque nunca antes na história desse Brasil, olha lá como diz o nosso presidente Lula, os municípios nesse Brasil inteiro receberam máquinas e caminhões. Quem dera o vereador Renato tivesse recebido uma máquina nova e um caminhão na época que ele estava lá como secretário, teria aberto estrada até para onde não precisaria nesse município. Porque o município não teria e não tem condições de comprar, tanto é que nós estamos aprovando aqui, já aprovamos, não é? Nós já aprovamos o Desenvolve São Paulo, 4 milhões, para comprar um caminhão, uma retro, uma escavadeira, melhor dizendo, e mais um caminhão, e que no dia 25 deu deserto a licitação. Então nós temos que falar mal desse governo. Tem que falar mal mesmo. Tem que falar muito mal, porque o governo quer ajuda os pobres. Tem que falar mal mesmo. E aí, temos que falar mais mal ainda, sabe por quê? Porque hoje, quando nós encontramos o FMI, nós não ficamos de joelho mais, não. Porque nós dissemos sempre, vamos pagar esse FMI, vamos sair desse FMI. Uma dívida que nós ficamos pagando sempre. Era ano após ano, o FMI vinha aqui no Brasil e falava, olha, tem que fazer isso, 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 isso na economia. Pagamos tudo, não temos que ficar pedindo bênção para esses caras mais. Emprestamos dinheiro, inclusive, para eles. Então nós temos que falar mal. Tem que falar mal do Partido dos Trabalhadores mesmo. Quem é contra o trabalhador fala mal do Partido dos Trabalhadores, que foi criado por trabalhadores. Então a gente tem que falar mal. Mas aí, senhor presidente, só para dar um dado aqui de quem é que fala mal realmente, teve essa semana uma caminhada a Brasília. Sabe quantas pessoas foram a Brasília protestar? 12. 12. Sabe quem é contra a taxação das grandes fortunas e das heranças? O movimento vem para a rua. Nós tivemos movimento vem para a rua aqui também. E sabe o que diz? Está lá estampado, ó, no Estadão. Está lá para todo mundo ver. Quem é que forma esse movimento? Empresários, executivos do setor financeiro. Quem são os executivos do setor financeiro? Especuladores. Sabe? Se a gente traduzir de uma forma bem simples para se falar, é o agiota. É esse que fala mal. Agora, quem é que está apresentando lá no Congresso a taxação das fortunas? Partido dos Trabalhadores. Nas taxação das grandes fortunas estão lá dentro os bancos. Agora, quem é que constrói uma radical reforma tributária? Não é o presidente. É uma questão de leitura e de entendimento. O presidente da Câmara não pode tudo. Quem determina tudo é o plenário. No governo federal, a mesma coisa. No governo estadual, a mesma coisa. Quem determina as ações é o Congresso. Portanto, nós temos que saber em quem nós estamos votando para deputado, para poder ver aqui. É muito fácil atirar uma pedra numa janela. Você viu a janela suja? Você tira uma pedra naquela janela ao invés de limpar. Porque daí não existe mais. Você não vai ter trabalho. Então, o nosso trabalho é saber em quem nós estamos votando para deputado federal. E esse governo fez muito. Senhor presidente, eu tenho aqui uma relação imensa. Olha, dá uma, são... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 páginas de recursos federais que o nosso município recebeu. Eu elenquei alguns aqui apenas. Apenas alguns que eu elenquei aqui. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Nós temos que ter cuidado. Olha, quantas vezes a gente não anda de mãos dadas com quem a gente não quer? E a gente não tem bola de cristal para adivinhar se fulano é ladrão ou não. Se fosse a presidente Dilma... Já encerro, senhor presidente. Se a presidente Dilma andou de mãos dadas com o ex-presidente da CBF, era porque naquele momento ele estava investido na condição de presidente. Portanto, não tem que uma pessoa desrespeitar uma presidência. E hoje nós vimos desrespeito aqui à presidência, em geral. Então é isso, senhor presidente. Está aqui o Partido dos Trabalhadores, fez muito pelo Brasil, está fazendo muito por Apiaí, vai fazer muito mais.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Ao público presente, os ouvintes da 87.9, da AM 1500, que estão nos assistindo agora pela internet. Bom, o governo realmente do PT teve alguns benefícios, sim. Deu, ajudou o povo, de alguma maneira. Vamos falar desse mandato agora. Promessa, educação ia ser uma maravilha, ia ter aumento e investir em educação. Cortou bilhões de educação, mentiu para o povo. Ela desrespeitou o povo brasileiro. A presidente atual. Os deputados do PT votaram contra os direitos dos trabalhadores. Seguro-desemprego, criou 18 meses para receber o seguro-desemprego. Conseguiram um ano. Mexeram com os direitos dos trabalhadores. E com os bancos, até agora nada, só promessa. Porque mexer com o trabalhador é fácil, agora mexer com o banco, com grandes fortunas é difícil. Por que não mexer com os bancos primeiro, com as grandes fortunas primeiro? Porque com os trabalhadores é mais fácil. Mexer com o pobre é mais fácil. Judiar o coitadinho é mais fácil. Agora quero ver mexer com o rico, que tem rabo preso. Investe bilhões na Rede Globo. É o governo que mais gasta com a Rede Globo. E alguns têm coragem de criticar a Rede Globo ainda. Eu critico a Rede Globo. Mas o Partido dos Trabalhadores está unido com a Rede Globo porque financia. Financia e gasta bilhões com a Rede Globo. A propaganda mais cara da Rede Globo pode ver na internet. Quem quiser ver, qualquer cidadão, é o governo federal que paga. Gastam milhões com time de futebol. A Caixa Econômica Federal. Mais de 100 milhões no ano com time de futebol. Para que isso? Aí corta dinheiro de educação, tira dinheiro dos trabalhadores. Isso é inaceitável. Banco faz o que quer. Hoje o cartão de crédito, sabe quando você paga um cartão de crédito? Você que está entrando cartão de crédito aí? Você paga 13% se deixar atrasar. Isso é roubo. E o que o governo faz com isso? Nada. Cheque especial, 10% a 12% também. Quer dizer, se você entrar no cartão de crédito, cheque especial, você nunca mais sai, você fica o resto da vida pagando para banco. Juro cada vez mais caro. O alimento chegando na mesa cada vez mais caro. Não chega na mesa do rico, chega na mesa do trabalhador. Isso não é só culpa do PT, é da base aliada também. Mas eu aqui critico todos que estão prejudicando esse país por interesse próprio, certo? Existem vários políticos, tanto do PT como de outros partidos, critico o governo do Estado também. O que é errado tem que ser criticado. Jamais me calarei no que está errado. Doa quem doer, não importa o partido que seja. Agora, quem mentiu para o povo... Que enganou, o povo enganou. Isso é total verdade. Está aí. Está aí, a crise está aí no mercado, a crise está passando por todo mundo, desde a pessoa mais humilde, a um pequeno empresário, médio empresário. O grande empresário não sofre. Por quê? Porque o governo protege o grande empresário. Você viu falar em crise na Rede Globo? Não. A propaganda mais cara, quem paga é o governo federal, é a Petrobras que paga, e diz que está quebrada ainda. Isso é um absurdo. Então, o PT mentiu para o povo brasileiro, isso é verdade. E não está cumprindo o que falou na campanha. Protege, sim, os grandes empresários e protege os grandes emissores de TV. Uma boa noite a todos e fique com Deus.
Boa noite a todos, né? Boa noite, colegas vereadores, boa noite ao público presente, né? Boa noite ao pessoal que estão assistindo aí pela internet, né? Quero agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade mais uma vez, de a gente estar aqui com vida e saúde, né? E vou começar a minha fala, né? Pedindo aí desculpa ao vereador Renato, que eu não pude participar da reunião, porque eu estava ajudando a preparar a sessão de hoje, né? Mas eu fiquei muito contente da reunião que teve aqui hoje, né? Então, uma benção de Deus, essa fábrica está vindo, né? Para cá. A gente viu que lotou a Câmara, né? Os estacionamentos, eu não consegui estacionar meu carro hoje perto da Câmara, mas foi tudo tranquilo, fiquei muito contente, graças a Deus, muita gente, né? Então, quero dar aqui as boas-vindas para essa fábrica, né? Muito gratificante. Que Deus abençoe eles, né? Que façam um bom trabalho aí no nosso município, né? Que desenvolva aí essa fábrica, né? Porque, pelo que a gente tem vindo, é mais de 100 empregos, né? E então, direto e indireto, vai somar 600 empregos, né? Então, fora outros empregos que virão junto, né? Então, às vezes, as coisas, às vezes, é na hora da dor que as coisas aparecem, né? Então, a gente vê os agricultores sofrendo, né? Há muito tempo, né? No tomate, em outras coisas, que não dava certo, eles foram plantando pinos, né? A única opção, né? E muitos achavam até uma loucura dessa plantação de pinos, e hoje a gente viu, né? Já começando a ver essa bênção de Deus clareando o nosso município, que é onde que vai levantar o nosso município com essa fábrica e com a plantação de pinos, porque eles já fizeram estudo e tem matéria-prima aí suficiente para manter a fábrica, né? Então é muito, muito gratificante, né? Então, e quero falar também da nossa visita lá no DR São Paulo, né, que tive com o vereador Polaco lá. Estava agendado para mais vereadores e, por motivo de outros compromissos, não puderam ir, né? Então, nós estivemos falando, conversando com o superintendente lá sobre a 249, depois, logo em seguida, chegou o doutor Alfredo também, né? E teve lá ajudando, dando suporte na reunião lá, e então ele teve explicando que a 249 está com a TCL está com quase 60% da obra concluída, né? E de Saival, né, que é a divisa de Ribeirão Branco com a Piaí, está Gomes Lourenço, né, mas fazendo, meio devagar, mas eles falaram que estão com medo, porque existe, né, uma ação trabalhista que pode ocorrer, e se isso ocorrer, para a obra por mais às vezes por 18 a 20 anos. Né? Então, estamos trabalhando num bom senso para que isso não aconteça. Né? E vamos pedir a Deus para que isso não aconteça mesmo, que Deus abençoe essa firma da Gomes Lourenço, né? Que consiga pagar seus funcionários em dia e consiga aí fazer o seu trabalho lá onde ela pegou. Né? E sobre a estrada de Ribeira a Capão Bonito, né? Eles estiveram explicando também que a obra está prontinha para sair, vai sair, tem recurso, só que vai sair porque é um recurso financiado, né? Então, eles garantiram que começo de julho vai dar início à obra, né? Então, nós ficamos muito contentes. Pedimos também as duas entradas de Araçaíba, que o asfalto não vai chegar em Araçaíba, né? Vai passar por cima. Nós estivemos conversando, né, por causa disso foi importante o doutor Alfredo chegar, porque ele conhece bem Araçaíba, né? No momento ele chegou e falou, não, eu conheço bem Araçaíba. Aí eles perguntaram, mas quantos mil habitantes, né? O superintendente perguntou, quantos mil habitantes tem Araçaíba? Nós falamos, tem na faixa de uns 4 mil por aí, né? E eu falei, já foi até município há 100 anos atrás, né? Tem a festa do Bom Jesus, 160 anos, né? Então ele falou, ah, não. Então nesse projeto não pode ser incluído, mas vamos fazer um outro projeto para incluir que Araçaíba, né, receba as duas variantes, né, ali então passando a rodovia Drento de Araçaíba. Né. Também mostremos o diário oficial, que o José Serra anunciou a via de sinal da variante até Boa Vista, né? Passa para Queimadas, bairro Moquim, Araçaíba, e vai até na divisa Ribeirão Branco, que é Boa Vista, né? Mostremos o diário oficial para eles, né? Eles falaram, não podemos fazer nada, isso aí já foi. Mas daí nós pedimos para eles incluir no outro projeto de via de sinal, né? Que para estar incluindo no próximo projeto que com certeza virão os outros projetos da via de sinal, então eles vão estar incluindo a via de sinal de que sai do entroncamento da 249, passando por Araçaíba, Queimadas, bairro Moquê e Pinhalzinho e até Boa Vista. Né? Falemos também da estrada Barra do Chapéu. Né? Barra do Chapéu disse que tem projeto pronto para sair. Lembremos do lajado do nosso amigo Dirceu também, né? Só que eles falaram que ainda não tem projeto para vir de sinal lá, seu Dirceu. Mas eles vão incluir, vão fazer um projeto à parte lá, né? Tá? Mas mesmo assim, seu Dirceu, eu sei que está feio lá, nós vamos fazer uma parceria para que arrume. A cooperativa já entrou em contato com nós, né? Agradecer a cooperativa dos caminhoneiros, né? Que vem fazendo uma parceria grande, né? Já entraram em contato com nós, eles vão dar os caminhão, é para nós arrumar umas máquinas através da prefeitura e fazer um puxirão para fazer um tapa-buraco naquela via de sinal que sai do ali da entrada da, acho que da Lagoa e vai até Parmitauzinho, né? Tá? É. E também estão prontos para fazer uma parceria para arrumar a estrada do Jacaré, que chega até Campinho de Fora. Né? Estão prontos para fazer outra parceria. Olha o importante que essa cooperativa tá ajudando. Né? Estão prontos para fazer uma parceria para arrumar a estrada que sai do Lajado até Itaboa também. Né? Então, estamos articulando para ajudar eles para fazer esse puxirão. Né? Então, graças a Deus, essa cooperativa está ajudando muito, né? Através da união, né? Do esforço que a gente tem, os vereadores têm, né? O prefeito, o vice-prefeito, e então a gente dá esse avanço e eles vêm junto, né? Então, é muito importante. E foi falado também do desvio do trânsito da cidade. Né? Então, eles já foram bem claros que não tem como colocar nesse projeto que sai de Ribeira a Capão Bonito, porque é um projeto financiado. Estão estudando, acho que já estão começando a fazer um projeto à parte também, né? Mas já estão estudando, porque foi falado, o vereador Polaco falou, eu falei também que vai haver condicionamento no trânsito, né? Porque já está havendo, né? Imagine quando sair a fábrica lá embaixo de Adrianópolis, né? Então já está tendo. E no mesmo dia que nós estávamos lá, parece que à noite teve duas carretas que andou se enroscando na cidade, né? Imagina sem a fábrica de cimento lá embaixo, né? Então, eu acho que temos que acelerar, temos que voltar mais vezes, né? E acelerar para que eles estudem e façam esse desvio do trânsito, né? Mas quanto mais rápido possível. Então foi uma visita importante que nós tivemos no DR, com certeza nós votaremos mais vezes, né? E quero aqui também falar sobre o vereador Polaco está querendo falar. Ah, sim. Bem lembrado, Polaco. Foi falado muito sobre a passarela do bairro Parmitau, né? Foi insistido, né? Insistido várias vezes sobre a passarela do bairro Parmitau, que é duas passarelas que tem que construir ali, né? Daí o superintendente falou que estava difícil, mas depois chegou o doutor Alfredo e disse que já tem projeto e já eles vão acelerar para que saia as passarelas ali embaixo, Marco, tá? Do Parmitau, tá? Então foi batido bastante sobre a passarela lá, né? Então, até o vereador Polaco cobrou ele umas 5 vezes lá da passarela, né? Tá. Então, agora só para finalizar, que eu já falei bastante, né? Eu quero aqui agradecer os meus companheiros da Câmara, os companheiros da mesa diretora, agradecer os vereadores, né, também, né? E agradecer todo o público de Apiaí, o pessoal que me ajuda aqui também, os funcionários da Câmara, né? Agradecer todo o pessoal do município que tem um carinho muito grande pela gente, né? Então, pelo trabalho que a gente vem fazendo, né? Às vezes a gente é muito criticado, né? Mas graças a Deus a gente foi reconhecido, né? Eu Até que daí eu posei em São Paulo e o polaco veio embora, mas eu posei em São Paulo para participar de um curso em São Paulo, falando sobre as melhorias na cidade. E nesse mesmo evento, eu fui comunicado também para receber o prêmio São Paulo Melhor, né? Então, pela Câmara de Vereadores de Apiaí, né? Então, o nosso trabalho foi aprovado com 56% de aprovação esse ano, né? Então, eu fico muito contente e agradeço a Deus por essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês trabalhando, né? Eu agradeço a Deus até que hoje eu estive falando, porque eu enfrentei uma batalha muito dura no começo do ano, né? Meu primeiro mandato, no meu primeiro dia de mandato, eu estive no hospital com a minha esposa, né? E o primeiro despacho que eu fiz na Câmara desse ano, eu estava lá no hospital, o pessoal levaram para me assinar lá, né? E até hoje minha esposa não voltou a falar, não anda direito, né? Mas está melhorando, graças a Deus, né? Então, a gente enfrenta uma batalha dura, é dura a gente sair, né, de casa, deixar a mulher sem fala, ainda bem que tem minhas duas filhas que cuidam, né? E eu retorno, encontro minha mulher alegre, mas não consegue falar, né? E ontem, graças a Deus, ela ainda conseguiu falar: ô, neguinho, foi a primeira vez que a minha mulher falou meu nome depois desse mandato, né, durante esse mandato. Mas agradeço a Deus por ela estar recuperando, já recuperou quase 70%, né? E peço a Deus que ela recupere quase os 100% logo, né? Então, mas agradeço a Deus por ter dado essa paciência, né, essa luta, né, no dia a dia, aqui na Câmara e com o povo, né, e com a minha mulher e com toda a família, né? E agradeço a Deus mais uma vez e boa noite a todos.
Só uma parte, senhor presidente, só uma parte na palavra, né? Eu sempre comento aqui com as pessoas, com os funcionários, e brinco aqui que Vossa Excelência sempre leva nós para o melhor caminho. Agora, isso. Parabéns aí, tá. Agora você vai levar para o São Paulo Melhor. Parabéns, isso, presidente, São pelo Paulo trabalho melhor, e pela atenção que você despende aos vereadores, aos funcionários e à população em geral.
Tá bom.
Parabéns e felicidades também, parabéns pela recuperação da sua esposa.
Tá bom.
Se Deus quiser, logo, logo ela vai estar vindo aqui até na sessão que ela sempre acompanhava, Vossa Excelência, no mandato passado. Infelizmente, nesse mandato ainda ela não pôde vir, mas com certeza ela vai vir aqui, se Deus quiser.
Se Deus quiser, né? Então, você lembrou, e muita gente até conversava, né, que nesse dia que eu fiquei em São Paulo 2 dias, né, o pessoal sentiu falta do meu, né, da minha passagem na estrada daqui, era sair, né? Eu sempre passo 2, 3 vezes no correr do dia, né? Então muita gente achou falta, né? Mas a gente esteve lá, né? E a gente estava batalhando pelo povo do EPI, né? É só isso. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, excelentíssimos senhores vereadores. Boa noite aqui, o público presente, pastor Wagner, Walter. Nosso colega taxista lá presente, obrigado pela sua presença, Carlão, funcionário da Câmara. Um bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, FM, e também da AM. Senhor presidente, primeiramente gostaria de dizer, agradecer à Secretaria Municipal de Promoção Social de estar respondendo, senhor presidente, um requerimento que eu acabei de fazer. Semana passada eu fiz requerimento e está respondendo hoje já sobre a questão da Bolsa Família. Né, até para informações dos senhores aqui, eu quero levar informações de vocês, que a Piaí são 2.671 famílias que recebem a Bolsa Família. Então isso, né, uma família, são um número considerável para o nosso município. Né, uma população de 25 mil habitantes, 26 mil habitantes, nós temos 2.671 famílias que recebem Bolsa Família. E eu estava fazendo uma conta aqui, senhor presidente, bem assim, superficial. O município recebe por mês 133.550 por mês que gera dentro do comércio local. Né? Então, acho que quero agradecer aí a Secretaria de Promoção Social, através do secretário Alisson, e já ter me enviado o requerimento que eu fiz semana passada. É assim mesmo. Acho que aí está se preocupando com a casa, dando resposta dentro, assim, dentro da nossa expectativa. Né? Então, acho que é isso, senhor presidente, que gostaria de estar falando sobre esse requerimento. Senhor presidente, essa semana eu fui surpreendido por um ofício do Ministério Público pedindo alguns esclarecimentos para mim. Você ouviu, senhor presidente? Não é só não é o prefeito que recebe, pede, não é só o prefeito que pede que o Ministério Público pede informação, não. Para mim também pediu. E eu, com toda a minha certeza absoluta, né, que não tenho nada que esconder de ninguém, irei responder e prestar todas as informações possíveis, né, dentro do meu conhecimento. Ele pediu para que a gente informasse a relação do campo de Corderópolis. Senhor presidente, eu fui conseguir o recurso. Né? Cobrei a administração, abri o processo estatutário, projeto de engenharia. Está, né, lá o recurso. Vem uma empresa incapaz de não fazer a obra. Né? Foi rescindido o contrato com a empresa Icon. Né? Fiz diversas reuniões de bairro, fiz duas reuniões aqui na Câmara para esclarecer para a população o que está ocorrendo. Né? Não é por má vontade do vereador. É por má vontade de uma empresa que não tem nem um pouco de responsabilidade com a gente. Então é isso, senhor presidente. Então, assim, irei responder para o Ministério Público sem problema nenhum, irei lá conversar com ele e dizer que ninguém pegou dinheiro, não. Pode ter certeza absoluta disso. O dinheiro está na conta da prefeitura. Infelizmente, a empresa não foi capaz de executar a obra. Então, mas a gente vai estar mostrando isso, vamos estar lá esclarecendo para o excelentíssimo senhor promotor lá aqui da nossa cidade. Irei fazer uma visita para ele também e explicar, né, do recurso, da origem. Né, e falar que o dinheiro está aplicado, e, inclusive, senhor presidente, gostaria aqui de pedir aos excelentíssimos senhores vereadores, o prefeito está mandando também aqui um projeto de lei de uma suplementação de recurso para relicitar a obra do bairro Corderópolis, inclusive, senhor presidente, é bem possível que irá anunciar aqui uma sessão extraordinária para falar desse projeto de lei e também das contas de 2012, né, senhor presidente? Que o Tribunal de Contas já mandou isso para essa casa. Então, senhor presidente, eu irei, com toda certeza absoluta, responder com a maior clareza ao excelentíssimo senhor promotor. Senhor presidente, agora, só para me finalizar, aqui não alongar muito, hoje nós fizemos aqui, às 18 horas, tentar aqui fazer uma audiência pública da LDO, da Lei de Diretriz Orçamentária. E, aproveitando o público presente e os vereadores presentes também aqui, e aos ouvintes, dizer que, a partir de 2016, o município está orçado, para o nosso município, o montante de 53 milhões de reais. Né, então, eu gostaria assim, de estar falando que é um valor considerável, um valor, né, que o município está previsto para o município, né, 53 milhões de reais, né, de receita, e também despesa. E gostaria também de alertá-los que eu gostaria de usar esse espaço aqui que a gente tem na tribuna e falar que a lei de responsabilidade fiscal, a lei número 101/2000, ela fala da obrigação do setor público, da Câmara, do Legislativo como Executivo, de fazer uma audiência pública para se falar das metas fiscais, da lei de diretriz orçamentária, do orçamento, do PPA. Então, para o próximo ano, senhor presidente, a saúde está prevista em 12 milhões e 700. Obra, 6 milhões e 500. Eu não vou falar todas as secretarias, senhor presidente, não fica muito extenso aqui. Eu quero falar das principais secretarias aí. É só para uma questão de esclarecimento e está registrando aqui na ata do nosso trabalho. 15 milhões e 300 educação. 900 mil agricultura, 500 mil jurídico e 450 mil turismo. A Câmara está previsto 2 milhões e 500, né, que é o repasse da Câmara. Então é isso, senhor presidente. Eu gostaria também aqui de pedir a colaboração de todos os vereadores e do público presente, se possível. A gente tem uma ata aqui, que até o próprio Tribunal de Contas, o Walter, quando foi secretário de Administração, sabe muito bem disso, que o Tribunal de Contas pede que a gente faça, como a gente está deixando claro aqui, transparente, a questão do orçamento do município. E as pessoas, se quiserem saber mais do conhecimento, a gente está aqui o projeto aqui, e a gente podemos esclarecer mais e falar detalhes dele. Então, senhor presidente, eu gostaria aqui que todos estivessem presentes, além dos vereadores, funcionários, e as pessoas que estão ouvindo assinar essa ata para nós aqui, até porque eu estou esperando o valor, estou falando, né, do orçamento que, a partir do ano que vem, irá entrar em vigor. Então é isso, senhor presidente, nesse momento. Quero agradecer a todo mundo, uma boa noite, e fico com Deus aí, até a próxima sessão.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, meu amigo polaco, nervoso, mas é assim mesmo, tem que discutir, senão não chega em lugar nenhum. Senhor presidente.
É dois, quatro.
Senhor quinto, presidente.
Seu quinto, quinto.
Nem brigando aqui chega, se ficar quieto é pior ainda. Senhor presidente, eu fui chamado no bairro Alto da Tenda para dar uma volta por lá, para ver como é que tá a coisa. Mandei pedir para fazer 3 indicações e não foi feito, mas vai ficar para outra. O bairro nosso lá está abandonado. Está abandonado, está faltando guias, né, de calçamento, está entrando água dentro da casa do pessoal, está faltando calçamento numa rua lá, esqueci o nome daquela rua agora lá, Marcelino de Brito. Faltando calçamento, a rua abandonada, buraco aberto, tubo encostado, pedaço de tubo jogado na beira da estrada, da rua, escuro. Na rua que sobe no Geninho, o pessoal reclamando que não tem como sair, tem uma pessoa doente lá, não tem como chegar lá, pegar ele, enormes buracos. Tive que largar o carro e descer 400 metros, 500 metros a pé, porque o carro não passava. Esse daí é o retrato da Secretaria de Obra, que tanto eu critico aqui. Que essa rua do Eugeninho não custa nada a patrão ir lá com 3, 4 caminhões de terra e dar uma arrumada. Não custa nada para o meu amigo Dirceu fazer isso. Eu acho que não custa nada para o Dirceu ir nessa rua Marcelino de Brito, no Alto da Tenda, dar uma patrolada, colocar umas pedras lá, que a rua é curta, né? Deve ter quanto? 70, 80 metros. Dá para ele deixar um brinco, já que não dá para calçar, passe a máquina, né? Tira aqueles pedaços de tubo lá. Eu sei que na garagem está cheio de brita. Está cheio de brita na garagem. E sempre a reclamação, o caminhão não está aqui para carregar. Ah, porque a máquina carregadeira não está aqui. É o tempo inteiro desse jeito. A rua Marcelino de Brito é dentro da cidade. Está dentro da cidade. Ela não está no Lajado, ela não está no Encapoeirado, não está na Caxima. Ela está dentro da cidade. É perímetro urbano. Eu fico pensando o que está acontecendo no Lajado. Na Caxima, no Encapoeirado, né, em Araçaíba. Eu fico pensando que dentro do município está abandonado. Eu acho que a população de Apiaí já pagou o que tinha que pagar. Eu acho que está na hora da prefeitura fazer a parte dela. Eu acho que o Dirceu está na hora de começar a pegar aquele carro lá, em vez de funcionários da prefeitura ficar passeando por aí atrás de marmitex. O Dirceu pegar o carro e dar uma andadinha dentro da cidade. Ele não precisa sair de dentro da cidade. Da rua Marcelino de Brito é dentro da cidade. É dentro do município. É perímetro urbano. Eles canalizam água jogando água no terreno de outro. Eles deixam metade de tubo no meio da rua. Eles passam a máquina, levam a guia junto. Sabe, é um absurdo o que a Secretaria de Obra faz. Eu acho que o secretário de Obra, ele tem que conhecer no mínimo, como é que funciona uma máquina. No mínimo, ele tem que saber com quem que ele está trabalhando. Porque, pelo jeito, na garagem, o encarregado lá não está sabendo quem está trabalhando com ele. Eu acho que ele não sabe. Porque não adianta ele falar que lá ele não viu. Porque do lado da garagem ali na Bilesca, ali, não, perto da rodoviária, está ali também a rua, perto do Adilson, não tem como passar. Escuridão, lâmpada queimada, Eu acho que a prefeitura tem que correr atrás disso daí. Que o pessoal de bairro, quando reclama pra gente, até você pensa, a prefeitura não tem máquina, não tem dinheiro, não tem gente pra fazer. Mas dentro do município, perímetro urbano, o Datena está dentro do município, é perímetro urbano. E o raio do Dirceu não vê isso daí. O Roberto não vê. O Roberto parece que só existe, parece que dorme dentro daquela caminhonete lá e não vai lá no Datena dar uma olhadinha. Por incrível que pareça, a gente coloca no jornal, entra na internet, a moça corre para poder mostrar para a população que o vereador está correndo atrás, mas não funciona. Aqui só funciona quando a Alcione fala ou volta na Rádio Piauí e fala. Eu acho que tem um salário vereador para os dois. Porque eles trabalham mais do que nós, eles são mais atendidos do que nós. Que quando a gente pede, sai da internet e fala, não funciona. A Alcione mete o pau, funciona. O Varte fala, funciona. Que raio que é isso daí? Será que tem que sair no jornal lá que morreu um? Como eu já falei aqui, que tem secretário que parece urubu. É verdade. A prefeitura está de crise? Está. Não compra uma lata de tinta. Não tem uma máquina para passar dentro da cidade. Você olha aquela praça do Datena, custou um rio de dinheiro, fizeram uma baita de uma caca lá. Está lá, barranco sem cortar, tá tudo sujo. Credo, um pedacinho, saía quanto? 20 carrinhos de mão de terra, deixaram lá. Não puseram uma mesinha, não fizeram uma cobertura para alguém ficar esperando um ônibus, qualquer coisa. Não fizeram nada. Um guarda-corpo que passa um boi por baixo. Não dá para entender isso daí. Será que não tem fiscalização? É aquela mesma porcaria do portal lá da Datena. Ninguém fiscaliza. Agora que está tudo podre, está tudo caindo, né? Não adianta vir falar que vereador não fez. Eu cobrava aquele portal lá, como eu estou cobrando essa rua Marcelino de Brito faz tempo. Faz tempo que eu estou cobrando essa rua do Eugeninho, faz tempo. Inclusive não tinha água lá em cima, foi através de mim que puseram uma bomba lá, que era levado água por caminhão. Hoje você tem água lá, graças a eu que corri atrás, está iluminado. Né? Mas está precisando de arrumar. Você sobe da parte de calçamento, é nova. Terminaram agora, 2-3 meses atrás. Eu convido vocês para ir dar uma olhada. Vão lá dar uma olhada. Tem lugar que já está faltando 50 lajota. A boca onde que entra a água do bueiro, cabe um cavalo lá dentro. Abriu, saiu tudo a lajota, fez um rombo, ninguém vai arrumar. Ninguém vai ver. O secretário de obra parece estar morto. Ou ele está morto, ou ele não tem vontade de trabalhar, ou não sabe designar alguém para fazer. Porque não é possível um negócio desse. Esse eu estou falando dentro da cidade, no coração da cidade. No coração da cidade, do bairro que sai o maior faturamento para a prefeitura de Apiaí. Agora você imagine, se eu for falar que é perímetro urbano também, do bairro Campininha, do bairro Palmital. É dentro do perímetro urbano, mas eu não estou falando do bairro Palmital e Campininha. Eu estou falando bem pertinho, é o Alto Datena. E é o Alto Datena. No mandato passado, senhor presidente, no mandato passado, teve um vereador que usou para pôr uma família lá que estava sem casa, para pôr lá. Até hoje está lá. São 5-6 anos. Está lá. Ninguém se preocupou em fazer uma casa para as pessoas. Ninguém se preocupou em fazer nada para a família. Ela está usando uma casa que é do bairro. É onde o bairro fazia as festinhas deles lá. É onde eles se divertiam lá. Mas tem uma família morando lá. Porque foi posto lá 5-6 anos atrás. Foi posto 5-6 anos atrás. E assistência social, por que não vai lá ver o que a família precisa? para fazer uma casinha para a pessoa, para ver se você dá um pouco de dignidade para a pessoa ir morar com mais conforto. Esse é no alto da tenda. Esse é no alto da tenda. Esse é lá no alto da tenda. Eu espero que o Dirceu ouça o que eu estou falando para ele. Que eu até gosto do Dirceu. Porque se eu não gostasse, eu ia falar pior. Se eu não gostasse, eu ia falar muito pior. Eu estou até palpando ele. Eu estou até agradando ele. Porque eu ainda gosto dele. Porque o dia que eu não gostar dele, ele vai ver. Porque o que ele está fazendo para a população do Alto da Tenda, como secretário de obras, é lamentável. É lamentável, é de dar dó. Só isso, senhor presidente.
A Câmara Municipal de Apiaí agradece à Rádio Comunitária Apiaí FM 87,9 pela parceria e gentileza em levar o nosso programa A Voz da Câmara aos lares de todos os bairros de Apiaí região. Nosso muito obrigado. Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiaí.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiaí.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.